Olá, bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou falar sobre o privilégio branco. Eu pensei muito em uma maneira de abordar o racismo por aqui e queria refletir mais sobre o meu papel enquanto uma mulher branca e amante de cultura pop. A discussão sobre o racismo, ela deve ser feita por nós, somos nós os causadores e perpetuadores do racismo, então por que não olharmos para dentro, percebermos ali o que a gente pode fazer para melhorar? É hora da gente entender, admitir o privilégio branco e, principalmente, admitir que somos todos racistas porque nascemos e vivemos em uma sociedade racista e nos beneficiamos do racismo e dessa diferença. Além de dar espaço e voz aos nossos amigos, vamos também pensar sobre o papel nisso tudo. Nesse episódio, eu vou falar sobre algumas produções que falam sobre o racismo, mas vão além. Elas nos fazem pensar sobre o privilégio branco. E eu também faço um convite para você ver essas produções com esse olhar, né? Esse olhar de quem está tentando melhorar, de quem está tentando entender. Não basta só assistir e esquecer e falar, nossa, meu Deus, que horror, existe o racismo do mundo e continuar vivendo a sua vida. Privilégio branco é quando a gente entra no mercado e o segurança não vem atrás. É quando você nem pensa em ser abordado por um policial na rua. É quando você vai para uma entrevista de emprego sem se preocupar se o seu cabelo vai ser visto como um problema. É chegar no cinema, ligar a TV, abrir a Netflix e não precisar procurar, porque as pessoas que se parecem com você já estão todas ali. Isso está mudando cada vez mais, ainda bem. Estamos nos acostumando a ver produções aí mais diversas, com histórias variadas, e é por isso que é importante a gente falar sobre racismo e privilégio branco. Talvez para algumas pessoas assistir essas produções causem um desconforto, um incômodo, mas é essa a intenção mesmo. É tirar a gente dessa posição confortável que é ser branco e fazer a gente perceber, entender e discutir esse papel. A partir daí a gente passa a entender melhor também como é ser um bom aliado nessa causa, o que você pode fazer para ser esse bom aliado. Muita gente fala que não costuma falar sobre racismo porque ali não é o lugar de fala. Só que você não ter o lugar de fala para dizer o que é sofrer com racismo não te faz incapaz de discutir sobre o tema. É preciso também reconhecer o nosso lugar nessa discussão. Aceitar que nós somos os agentes e nos beneficiamos em uma sociedade racista. Outra coisa, é importante perceber que embora existam essas produções excelentes que eu vou falar nesse episódio que falam sobre o racismo, não é papel dos pretos ficar ensinando ou produzindo apenas esse tipo de conteúdo para que a gente, branquinho, lindo, confortável, continue desfrutando desse nosso privilégio, sem gastar energia, saúde mental, sem pensar. Infelizmente, ainda são raras as produções feitas por brancos que se colocam nesse lugar de privilégio e se propõem a pensar no próprio privilégio. E muitas aí, algumas que já tentaram, fazem isso de uma maneira muito rasa, né? Sem gastar muita energia e, na verdade, meio que servem ali apenas para a pessoa aliviar a própria consciência. Então, a gente ainda tem esse caminho aí para melhorar. Como eu disse antes, não basta você assistir para você dizer que você viu essas produções e esquecer e seguir sua vida. Eu te faço aqui um convite para você treinar o seu olhar para questionar o que você vê sempre, para buscar variedade de histórias e de representatividade. Procure produções que não sejam brancas, de uma maneira geral. É bom se ver na TV, mas também é incrível quando a gente consegue ver outras narrativas, conhecer outras línguas, outras culturas. Isso faz com que a gente se liberte de estereótipos e aprenda bastante sobre as diferenças e o que a gente pode fazer para lidar cada vez melhor com elas. Eu já disse aqui várias vezes que eu acredito no papel da cultura pop para lutar contra os preconceitos dos mais diversos tipos, mas para isso, a gente também precisa exigir essa mudança. Para começar esse episódio, eu vou falar de uma minissérie que já meio que virou o clássico das indicações sobre discussões de racismo, chama Olhos que Condenam. A minissérie da Netflix tem 4 episódios e conta a história verdadeira de jovens negros que foram presos e acusados de cometer um estupro, mas eles eram inocentes. O trabalho da polícia na época em coagir os meninos a confessar resultou em anos de injustiça e que, assim, honestamente, é uma injustiça que nunca poderá ser desfeita, né? Então, várias pessoas que eu conheço relataram que essa série era muito forte, muito pesada. Conheço várias pessoas que desistiram de ver no meio do caminho, mesmo ela tendo só 4 episódios. E sim, é uma série que incomoda, porque ela retrata uns absurdos que foram feitos em nome da lei, em nome da justiça, em nome da ordem. Mas é justamente por ela ser incômoda, e eu espero que ela seja incômoda, especialmente para nós brancos, que ela é importante. Vendo a série o tempo todo, eu ficava pensando, se eles fossem brancos, nada disso teria acontecido. Se eles fossem brancos, eles não teriam sido presos. Se eles fossem brancos, não teriam sido coagidos a admitir uma culpa que não era deles. Se eles fossem brancos, eles não teriam pego a sentença que eles pegaram. Enfim, são muitas, muitas, muitas questões. A série é da Ava DuVernay, que é uma diretora negra das maiores da atualidade. Ela é excelente, ela tem diversos filmes e outras séries também. E a maneira como ela conduz essa série, Olhos que Condenam, é assim, fenomenal. Ela meio que resgata, né, a humanidade que foi arrancada desses meninos, porque eles eram retratados como verdadeiros monstros. E ela mostra como realmente tudo aconteceu e como tudo foi perverso, né? E eu acho que ela ainda vai além, porque ela provoca a gente a pensar quantas vezes mais, em casos de menos atenção da mídia, isso não aconteceu e não acontece, né? Então, você ali assistindo como uma pessoa branca, você realmente entende o que é privilégio, porque a sua vida pode até não ser fácil, mas ela não vai ser piorada pela cor da sua pele. Esse tipo de coisa raramente vai acontecer com você. Não é o que a gente vê no sistema aí judicial, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de outros grandes lugares do mundo. Então, assim, é uma série que realmente mexe com você, e eu acho que esse total objetivo dela. Eu entendo que algumas pessoas falem, ah, mas é difícil, é uma série muito triste. É muito triste, é muito difícil você atravessar ela sem, tipo, chorar. Enfim, termina e você perde a fé na humanidade. Mas eu acho que esse é justamente o papel dele, é tirar a gente da zona de conforto. Então eu recomendo demais, são só 4 episódios. Vá no seu tempo, mas assista até o final, porque vale cada minuto. Também é da Ava DuVernay o documentário A 13ª Emenda, que fala sobre o encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos. Embora ela fala sobre a situação americana, dá pra gente traçar ali diversos paralelos com a situação brasileira. Existem muitas diferenças entre os dois países, o histórico dos dois países, mas você consegue ali entender mais ou menos como funciona essa lógica de justiça, de encarceramento em massa de pessoas, quem são os maiores prejudicados, e aí você pode, com certeza, relacionar com a situação do Brasil. A 13ª Emenda da Constituição Americana, ela fala sobre a abolição da escravidão, mas ela deixa ali uma brechinha para o encarceramento de criminosos. E aí o que a gente vê ao longo de todos esses anos é a construção o quê? Da ideia de uma criminalidade preta, né? Tá vendo como eu falei que dá pra comparar aí com o Brasil? Enfim, o documentário, é um documentário, não é uma série ficcional, o documentário mostra como nos Estados Unidos, além de tudo, as prisões se tornaram um negócio extremamente lucrativo. Então aqui você vai poder reparar como a tomada de decisão também, diversas vezes, está na mão de brancos. Então o sistema é basicamente feito para encarcerar a população preta. Esse documentário concorreu ao Oscar em 2017, como, né, melhor documentário, mas ele perdeu para o documentário O.J. Made in America, que contava a história do O.J. Simpson. Era um documentário produzido com a ajuda da ESPN. A 13ª Emenda também está disponível na Netflix e eu recomendo demais. A série Insecure da HBO é o retrato da mulher preta das grandes cidades americanas. A série ela é protagonizada pela incrível Issa Rae e mostra o dia a dia aí da personagem de mesmo nome em Los Angeles. A série ela é muito certeira em mostrar o que a gente chama de racismo estrutural e enraizado em várias culturas pelo mundo, e também em sinalizar os estereótipos em que a população preta ela é colocada com frequência. A Issa ela trabalha em uma ONG para ajudar crianças carentes, em sua maioria negras e latinas, e nessa ONG ela tem vários colegas brancos totalmente desconectados da realidade, mas que se acham grandes salvadores daquelas crianças, embora eles estejam ali mais interessados em alimentar os próprios egos. Além disso, a Issa com frequência é usada ali por eles como a porta-voz ou sabe-tudo sobre a população preta, né? Uma espécie de tradutora da negritude para eles. Já a Molly, a melhor amiga da Issa, é uma advogada de sucesso, mas ela sente que ela precisa se encaixar em diversos moldes, já que ela é a única pessoa preta do escritório. Ela também descobre que ela ganha menos do que um colega branco que faz exatamente o mesmo trabalho que ela. O namorado da Issa, ele tem dificuldade de conseguir um emprego, mesmo ele tendo faculdade, e ele tem mais dificuldade ainda de empreender com uma ideia de aplicativo. A série, ela é muito divertida, inteligente, tem, assim, diálogos excelentes e vira e mexe, sempre que pode, dá uns tapas na nossa cara para que a gente se manque do que está sendo retratado ali. Faz parte do nosso dia a dia e não é nada legal. Cara, Gente Branca é uma série excelente da Netflix que mostra o ponto de vista de jovens pretos em uma universidade de elite americana. A série ela é baseada num filme do mesmo nome e ela aborda racismo, privilégio branco, colorismo, sexualidade, sempre sob o ponto de vista desses jovens. Muita gente rangeu os dentes quando essa série foi lançada, reclamando que era uma série contra os brancos, ai meu Deus, racismo reverso e toda essa loucura. Mas é apenas mais uma prova de que a gente precisa muito falar sobre, né, privilégio branco e realmente entender qual que é o nosso papel nisso tudo. Bom, o ponto de partida da série é uma festa em que acontece blackface, ou seja, em que os brancos se pintam para parecerem pretos, e a ativista Sam resolve falar sobre isso ali na universidade, no programa de rádio que ela tem. E aí ela começa falando esse cara, Gente Branca, né? E a Sam, ela é muito debochada, ela é muito inteligente, e ela vai, obviamente, irritando algumas pessoas ali da universidade com os discursos que ela faz. Bom, como a arte imita a vida, né? Como eu disse, a Sam vai ali despertando o chororô da galera. O elenco é majoritariamente negro e a série mostra diferentes pontos de vista e traz muitas reflexões importantes. Como eu disse, é uma série da Netflix. Ela já teve, assim, seus altos e baixos, umas histórias paralelas não muito boas, que não engajaram muito na segunda e na terceira temporada. Mas em se tratando de privilégio branco, na minha opinião, eu acho que ela faz um papel muito bom de apontar e meter ali o dedinho na ferida com muita inteligência e, por que não, um tanto de deboche. A quarta temporada da série vai ser a última e está prevista aí para estrear ainda em 2020, não tem uma data definida, mas deve sair até o fim desse ano. O Ódio Que Você Semeia é um filme de 2018, baseado num livro de mesmo nome. O filme conta a história da jovem Star Carter, ela estuda num colégio de elite, onde a maioria é branca, e ela vive a vida dela normal, até que ela se torna a única testemunha do assassinato do seu melhor amigo por um policial branco. Isso muda tudo, muda como a Star encara as coisas e como ela percebe o mundo ao redor dela. Ela vivia uma vida razoavelmente confortável, era aceita no colégio dela, e aí ela vai percebendo que as coisas são um pouco diferentes, nem tudo é o que parece, que ela estava meio que vivendo ali numa bolhazinha de felicidade e que ela precisa fazer alguma coisa, né? Tudo isso mexe muito com ela e ela vai ali em busca dessa voz da justiça pelo amigo dela. O filme foi muito bem de crítica nos Estados Unidos quando estreou, mas ele chegou aqui no Brasil com pouca distribuição e quase nenhum alarde, o que é uma pena. Então, se você se interessar, busca aí. Também tem o livro, como eu falei, que tem o mesmo nome. Pode ser uma boa leitura. Uma das séries mais comentadas de 2020, com certeza, é Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte. É uma série da Amazon. Ela é baseada num livro que tem o mesmo nome. E na série tem a Kerry Washington e a Reese Witherspoon no elenco aí como as duas protagonistas. Olha, eu vou ser sincera, eu tenho alguns problemas com o roteiro dessa série. A abordagem do tema adoção, eu acho que foi rasa. Eu já vi muita gente também falar que o livro não é tão bom. Tem algumas diferenças entre o livro e a série, mas eu acho que a série tem ali um porquê de estar aqui nessa lista, né? É, ela aborda privilégio branco e racismo de uma forma muito direta e também colocando ali o dedo na cara e falando, olha, especialmente do branco metido a salvador da pátria e como que isso, na verdade, ajuda a perpetuar o racismo. Então, é bastante interessante desse ponto de vista. A protagonista, a Kerry Washington, ela é muito direta, bate muito de frente com a Reese Witherspoon. É, o elenco jovem é excelente, eu achei todas as histórias muito boas e também já tratam dessa temática, né? Não fica como se fosse assim um assunto para adultos, não, é algo que faz parte da vida de todo mundo. Então, ele é bastante discutido, o elenco jovem tá muito bem. E como eu disse, a série é da Amazon, é desse ano, a princípio não tem aí previsto uma segunda temporada. Também tem algumas diferenças sobre o livro. Eu li, por exemplo, que no livro a questão racial não é uma questão, na verdade. Tipo, isso eles usaram para a série. O que eu acho que acabou sendo um trunfo. Talvez se fosse só na temática do livro ali, uma questão sobre maternidade, poder e uma coisa mais sobre classe social, talvez ficasse um pouco esvaziado. E eu acho que isso deu um tchan e acabou sendo o que faz um grande trunfo da série. Bom, esse episódio fica por aqui. Eu espero que essas dicas sejam relevantes para vocês, que vocês queiram assistir e queiram refletir sobre isso, mas não só isso. Eu espero que tem várias outras séries que a temática não é sobre racismo ou sobre privilégio branco, mas abordam em diferentes episódios e fazem a gente refletir sobre o nosso papel nisso tudo que a gente está vivendo. Então, espero que você, mais do que, né, assista uma série ou outra, que você treine esse olhar e esteja sempre aberto para ouvir esse tipo de coisa e buscar, né, temáticas diferentes, de autores diferentes, de atores diferentes, né, para aumentar aí, expandir o seu universo e estar cada vez mais aberto a discutir essas coisas, especialmente a discutir o seu próprio privilégio e o seu lugar na sociedade, senão a gente não vai a lugar nenhum. Eu sei que faltou aqui algumas indicações nacionais, confesso, não me veio assim nenhuma na cabeça que fale diretamente sobre isso, talvez seja uma falha. Então, se você lembrar de alguma coisa, comenta lá no arroba bolhapop, tanto no Instagram ou no Twitter. É isso, fico por aqui, um beijo!